Nós estávamos vendo ontem sobre isso que a Mishnah fala, que tem que se preparar no corredor. E se a pessoa não se preparou no corredor, perdeu a chance. E nós vimos o que nossos sábios usam como exemplo, o versículo do Mishlei, do Provérbios, para ir aprender com a formiga, que a formiga se prepara ao longo do verão para ter o que comer no inverno. Por mais que ela nem sabe se ela vai estar viva no inverno, mas ela está se preparando, ela está pensando no futuro. Assim também nossos sábios comparam este mundo para o continente e o mundo vindouro ao mar. Todo o tempo que a pessoa está em terra, ele tem como se prover de alimentos. Mas a partir do momento que a pessoa entrou no navio e começou a navegar, ele agora não tem mais de onde arrumar mais comida do que ele colocou no navio. O que ele tem no navio, ele tem. O que ele não tem, agora é que não dá para arrumar mais. E tem mais uma diferença entre a terra e o mar. Diz Rabbi Yitzchak Bar Shlomo que na terra a pessoa, onde quer ir, vai. Os pés dele levam ele aonde ele quer ir. Quando a pessoa está no mar, ele já não, ele tenta ir para uma determinada direção, mas vai depender dos ventos, vai depender das ondas. Já não é mais ele sozinho que define para onde ele está indo. Da mesma forma, quando a pessoa chega no mundo vindouro, ele vai colher aquilo que ele se esforçou nesse mundo. Ele vai receber os dividendos daquilo que ele se esforçou nesse mundo. E mesmo que ele tenha os melhores motivos para justificar por que que ele não conseguiu preparar a comida, tem boa desculpa. De fato, não deu para preparar. Pode ser que ele vai conseguir diminuir o castigo, mas recompensa ele não tem. Não fez. Não fez, não tem. Não tem, não adianta dar desculpas. A pessoa está em alto mar. E aí ele dá mil desculpas por que ele não conseguiu prover a comida para o navio antes de partir. Os motivos não vão trazer a comida. Se não tem comida, vai continuar sem comida. E por isso nós temos que nos esforçar e nos dedicar para nos preparar direito enquanto nós estamos no corredor. Para que nós possamos entrar no salão sem se basear em desculpas porque não deu, mas tendo algo na mão. O Hafetz Chaim vai um pouco mais longe quanto a isso. Por quê? Porque o Hafetz Chaim fala que quando nós estamos falando sobre esse assunto, sobre essa comparação de se preparar antes de chegar no mundo vindouro, Hafetz Chaim diz que isso vale muito mais ainda para efeitos de Torá. Quando se trata de estudo da Torá, a grande recompensa do estudo da Torá é a espiritualidade no mundo vindouro. Essa é a recompensa pelo estudo da Torá. Agora sim. O que vai acontecer no mundo vindouro? O que vai acontecer? O que vai ter lá de recompensa pelo estudo da Torá? Então, nossos sábios falam muito claro que o homem foi criado para se deleitar com Hashem e com a sua Torá. E no mundo vindouro, Olam Haba, nós falamos isso na Agadá de Pesach, nós falamos no Birkat Hamazon isso. Tzadikim Yoshvim, os tzadikim estão sentados, Atroteihem Verasheihem, e com as coroas nas suas cabeças, Venehenim Ziv Ashkenah, e aproveitando do brilho da divindade. Ou seja, a recompensa dos tzadikim no mundo vindouro é uma proximidade maior ainda a Deus. Essa proximidade se dá quando nós vamos poder estudar e nos aprofundar nas palavras da Torá. Quanto mais nós nos aprofundamos nas palavras da Torá, mais próximos nós ficamos de Hashem. E por conseguinte, nós vamos ter maior proveito do brilho da divindade de Hashem. Em outras palavras, o grande proveito do mundo vindouro vai ser estudar Torá. Agora para e pensa. O que faz o sujeito que vai chegar no mundo vindouro? Ele nunca estudou. Lá os estudos são estudos avançados. Estudo básico é nesse mundo. O sujeito não teve estudo básico. Chega lá, ele começa a olhar. Ele vê todo mundo discutindo. Ele vê todo mundo estudando, se aprofundando. E as pessoas assim, nos falam em Yiddish Geschmack, está gostoso estudar. E ele não está entendendo nada. Ele não entende uma palavra. O que você está falando? Qual é esse assunto? O que é isso? Como você não sabe? Essa é uma das mitzvot da Torá. Das mitzvot da Torá, eu não sabia o que tinha essa mitzvah. O que é essa palavra? Eu não sei o que é essa palavra. O que significa o que você está falando? Eu não sei o que você está falando. A pessoa não vai conseguir entender nada. E aí, o que ele vai receber? Adianta dar desculpas e dizer: olha, eu não estudei. Estamos percebendo que você não estudou. Mas agora você não pode aproveitar. E aí, não tem o que fazer. Aqui não tem estudos básicos, aqui temos estudos avançados. Sem comparar, mas imagina um sujeito que não estudou na escola e de repente ele cai numa faculdade intelectual. Ele não entende nada. Ele não sabe nem escrever, vai entender o que lá? Não está entendendo nada. Se ele não conseguiu estudar antes, desde pequeno, então ele pode fazer supletivo. Mas supletivo é antes de entrar na faculdade. A partir do momento que a pessoa entra na faculdade, ele tem que entender o que está se passando lá. Não adianta mais, agora já era, já foi. Aliás, como nós já dissemos algumas vezes, essa é uma das explicações do que significa Gehinom, que se costuma traduzir como inferno. Para e pensa, um sujeito que estudou a vida inteira e ele de repente chega em um estudo avançado. Ele vai se deleitar, vai se divertir, vai ser o máximo para ele. Está se aprofundando naquilo que ele já estudou. Ele está entendendo mais profundo e está ligando fatos que ele nunca antes tinha pensado. Magnífico. Para e pensa um sujeito que nunca estudou antes. E de repente ele cai naquela classe. Ele está boiando, literalmente. Não tem tédio maior do que ficar numa classe sem entender o que está se passando. Não é que ele não está entendendo parte, ele não está entendendo nada. Isso é um inferno. E essa explicação precisa para o que os nossos sábios falaram. Mishelo tarach bereshabat, mayochal beshabat. Uma pessoa que não se esforçou na véspera do Shabat, da onde ele vai comer no Shabat? O que ele vai comer no Shabat? É verdade, ele chega, ele tem mil e uma desculpas. Eu não estudei Torá porque eu estava me dedicando para a comunidade. Eu não estudei Torá porque eu não... Ele pode dar mil e uma desculpas. E oxalá sejam estas desculpas. Eu não estudei Torá porque eu estava vendo jogo de futebol. Eu estudei Torá porque eu tinha que cuidar de sei lá o quê. Opa! E aí? Agora não adianta desculpas. Nenhuma desculpa. Pode ser que diminui da pena. Quer dizer, se não tinha tanta culpa, coisa assim. Mas no final das contas, nós estamos falando aqui de agora poder aproveitar. Agora poder aproveitar, ele não pode aproveitar. Porque infelizmente ele não tem base. Se vão perguntar para ele: por que que você não se dedicou a fazer bondade para as pessoas? Ah, tem mil desculpas. No final das contas, recompensa por isso não tem. Por isso nossos sábios falam aqui. Nossos sábios falam na Mishnah o quanto nós temos que nos esforçar. E não adianta ficar se baseando em desculpas. Não adianta ficar pensando: não, mas no final das contas Deus é bonzinho. Ele vai dar um desconto para mim. Tudo bem, pode ser. Mas não adianta o desconto. Falta a base.
Nós já vimos.
Tem aquela famosa Gemará que diz, quando a pessoa chega nos céus, não tem também muita desculpa. Porque se perguntarem para ele, por que você não estudou Torá, ele disse, eu era pobre. Vão perguntar, porque você era mais pobre do que Hillel HaZaken, que ganhava nada por dia, e mesmo assim ele dava metade desse pouquinho que ele ganhava para poder entrar e estudar a Torá, e aquela vez que ele não tinha, ele ficou lá em cima, na claraboia, ouvindo a aula, e era inverno, e ele ficou cheio de neve em cima dele. E estava quase morrendo. Quando pegaram ele, levaram para dentro, esquentaram ele, a gente já contou uma vez essa história. Então, vamos dizer, o sujeito vai dizer, mas eu era mais pobre ainda do que Hillel HaZaken. Será que você não estudou Torá por quê? Ah, não estudei Torá porque eu era muito rico, muitas preocupações. Será que você era rico igual Rabbi Elazar ben Harsom? Tá bom, vamos dizer que ele era mais rico ainda do que Rabbi Elazar ben Harsom. Ele não tinha mesmo tempo para poder estudar Torá. Ah, eu tinha muitos testes na vida. Será que você tinha testes maiores do que Yosef passou na vida? Vamos dizer que esse sujeito passou testes maiores ainda do que Yosef. Então ele tem desculpa, vamos dizer. A desculpa não vai... Não, talvez refresque o castigo, como nós falamos antes. Mas ajudar ele agora a poder ter frutos? Não tem frutos. Se não teve produção, não tem frutos. O quanto nós temos que tomar cuidado. Se preocupar. Se preocupar mesmo para aproveitar o máximo que nós podemos nesse corredor. Em mitzvot. Em gmilut chassadim, fazer bondade. E, como diz o Hafetz Chaim, ainda, mais ainda quando se trata de estudo da Torá. Quanto nós temos que nos dedicar para estudar a Torá todos os dias. Mitzvah estudar todos os dias sem falta. E tentar estudar de diversos assuntos. Ter uma base de Torá em todos os aspectos. Para quando chegar nos céus, poder entender. Nós mencionamos uma vez, nossos mestres também trazem, que consta especificamente sobre Rashi, mas vale para todos. Uma pessoa que estuda Humash com Rashi, todas as semanas, quando chegar no céu, se Deus quiser, depois dos 120, lá vai ter uma aula do Rashi. O Rashi dando aula, ele mesmo. Quem estudou vai entender do que ele está falando. Porque lá não vai ficar ensinando o que ele escreveu. Lá ele está ensinando mais a fundo, mais profundo, o que tem por trás dessas palavras. Como nós sabemos, o Rashi escreveu com uma profundidade gigantesca em cada palavra. Quem estudou, chega lá, entra na aula, vai entender o que ele está falando. Estudei toda semana com o Urashi. Agora, olha só que incrível que o Urashi está falando. Que coisa magnífica. Se o sujeito não estudou com o Urashi, essa aula ele não pode participar. Não vai entender nada. Então, isso é uma das aulas. Agora, se a pessoa não tem base nenhuma, não vai poder participar de nenhuma aula. Quanto mais base a pessoa tiver, mais aulas ela vai poder participar e mais ela vai poder se deleitar com as palavras sagradas da Torá e dessa forma poder se aproximar a Hashem mais e mais, que esta é a verdadeira recompensa e a verdadeira finalidade nossa e o verdadeiro prazer deleitar com Deus. E se deleitar com o brilho da divindade.